Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e este é o Paraná em Rede. Para começar bem essa semana, vamos aos destaques desta edição. Exportações do agronegócio do Paraná aumentam 3,98% em 2020 e passam dos 13 bilhões de dólares. Curitiba disponibiliza 30 leitos para pacientes de Covid-19 de Manaus e o Paraná oferece leitos de UTI neonatal para bebês do Amazonas. Insumos para vacinação devem chegar a todas as regionais de saúde do Paraná até esta segunda-feira, além de outras notícias sobre a vacinação contra a Covid-19 no Paraná. E ainda as informações do esporte, serviços e economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta segunda-feira, a passagem de uma frente fria deixa o tempo instável sobre o Paraná. Há previsão de temporais com raios e rajadas de vento. São esperados acumulados expressivos de chuva, especialmente sobre as regiões sudoeste, oeste e noroeste do estado. As temperaturas ficam mais amenas do que nos últimos dias no interior do Paraná. A máxima prevista para Maringá, Londrina, Telêmaco Borba e Ponta Grossa fica em torno de 24 graus. Em Guarapuava, Campo Mourão, 22 graus. Em Curitiba, os termômetros devem registrar até 25 graus e em Paranaguá, no litoral, apesar da chuva, muito calor, com máxima prevista de 34 graus. Ontem, após a liberação da Anvisa para o uso emergencial da vacina contra o coronavírus no Brasil, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em pronunciamento oficial, garantiu que os lotes de doses das vacinas contra o coronavírus começariam a ser encaminhadas aos estados às 7 horas da manhã desta segunda-feira. E o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 começa a funcionar na quarta-feira às 10 horas da manhã. A Anvisa liberou o uso da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo. E a outra vacina autorizada é a de Oxford, que tem parceria com a Fiocruz, mas que depende do envio das doses vindas da Índia. A data de envio ainda não está confirmada. Pazuello afirmou ontem que está confiante que aconteça ainda nesta semana. E os insumos para vacinação devem chegar a todas as regionais de saúde do Paraná até esta segunda-feira. As informações na reportagem de Amanda Yargas.
A Secretaria de Estado da Saúde iniciou a distribuição das seringas, agulhas, algodão, álcool, equipamentos de proteção e outros insumos que serão utilizados na vacinação da população contra a Covid-19 nas 22 regionais de saúde. Os quatro caminhões que fazem parte da logística foram carregados na Central de Medicamentos do Paraná, em Curitiba, e começaram a se deslocar com os insumos para o interior. As regionais de saúde da região metropolitana de Curitiba e do litoral vão receber os insumos diretamente da central e não fazem parte da rota. A previsão é que todas as regionais recebam o material até segunda-feira. O secretário de Saúde, Beto Preto, acompanhou o carregamento e disse que é uma preparação para o trabalho de imunização dos paranaenses.
Esse trabalho é um trabalho antecipado, vão chegar esses equipamentos, esses insumos todos, nas regionais de saúde, os municípios vão fazer a retirada para a preparação da sua própria organização para a vacina.
De acordo com o secretário, o valor estimado do material é de R$2 milhões, mas sua importância ultrapassa qualquer valor financeiro.
É um valor considerável, mas muito mais importante que o valor é dizer que com estes instrumentos, com esses equipamentos, as equipes de saúde dos municípios vão fazer a organização do seu trabalho.
Para garantir a chegada do material às regionais, os caminhões serão escoltados por equipes da segurança pública, como declarou o secretário da pasta, Coronel Rômulo Marinho Soares.
A segurança pública vem para dar o suporte, dar segurança para que toda a carga, todo o material chegue nas 22 regionais. Nós estamos mobilizando toda a minha equipe, está todo o apoio para a saúde, né? Então a gente vai fazer um grande trabalho aí para que esse material, porque a vacina chegue em segurança em todas as regionais.
Repórter Amanda Yargas.
O chanceler indiano Jai Shankar afirmou na sexta-feira ao governo brasileiro que o país não teria como fornecer as 2 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca para o Brasil. Segundo o chanceler, a boa intenção de oferecer o imunizante ao nosso país, mas problemas logísticos impedem o envio no momento. Com isso, a vacinação que está prevista para começar nesta quarta-feira em terras brasileiras pode atrasar. Durante a preparação de envio dos insumos necessários à vacinação para as regionais de saúde paranaenses, o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, comentou esta situação.
Houve aí uma intercorrência com os prazos na Índia, pode ser que atrase, por isso não dá para prever que a vacinação vai começar no dia 20, não podemos também criar falsas expectativas nesse sentido, mas eu tenho aqui uma perspectiva que semana que vem nós vamos começar a vacinação, não for no dia 20, dia 21, 22, 23, assim que elas pousarem no solo brasileiro, as vacinas AstraZeneca da Índia serão rotuladas na Fiocruz, voltam aí então ao poder, não mais da Fiocruz, mas do Ministério da Saúde, que vai fazer a repartição, a partição, entregando de maneira per capita também, equânime, ao nosso quinhão aqui do Paraná. Dos 2 milhões de doses da AstraZeneca, nós teremos 100 mil doses no Paraná. Dos 6 milhões de doses da Coronavac, nós teremos 300 mil doses que virão para o estado do Paraná. Essas doses são do mês de janeiro e nós temos já o foco e as faixas de pessoas que devem ser vacinadas nessa primeira etapa. Já temos a informação que fevereiro, no início de fevereiro, já teremos outras cargas para dar continuidade e até o final do mês de maio, entre primeira e segunda dose da Coronavac, a primeira dose da AstraZeneca, nós temos o objetivo de vacinar aqui no Paraná perto de 4 milhões e 100 mil paranaenses que serão colocados aí dentro de uma linha de atuação para receber a vacina e tentar fazer o trabalho da janela imunológica e se imunizar. Nosso lema, do nosso governo, de todo o nosso secretariado, do governador Ratinho Júnior, é o Paraná imunizado.
O Instituto Serum da Índia, responsável pela produção das doses da vacina da Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca, acredita que os imunizantes podem ser enviados ao Brasil dentro de 2 semanas. A previsão é do diretor do Instituto, de acordo com informações do portal CNN Brasil. E Curitiba disponibiliza 30 leitos para pacientes de Covid-19 de Manaus.
A Prefeitura de Curitiba disponibilizou 30 leitos de hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, para pacientes de Covid-19 do Amazonas. O Sistema de Saúde de Manaus está sobrecarregado, não há leitos nem oxigênio suficiente para todos os pacientes. Nesta sexta-feira, a Força Aérea Brasileira começou a transferência de 235 pacientes da cidade para outras 6 unidades da Federação: Goiás, Piauí, Maranhão, Distrito Federal, Paraíba e Rio Grande do Norte. De acordo com o governo do Amazonas, foi realizado estudo de viabilidade técnica para levantar quais estados teriam condições de auxiliar no apoio assistencial sem que suas redes de saúde fossem muito impactadas. O governo amazonense implementou o toque de recolher entre as 7 da noite e as 6 da manhã e entrou com uma ação judicial para obrigar a empresa White Martins, maior fornecedora de oxigênio hospitalar para o estado, a fornecer a quantidade necessária ao atendimento dos pacientes neste momento. No entanto, a empresa informou que a demanda por oxigênio hospitalar aumentou em 5 vezes nos últimos 15 dias no Amazonas, alcançando um volume 3 vezes maior do que a capacidade de fornecimento da empresa. Apesar de ter aumentado a capacidade de produção da fábrica localizada na região e ter deslocado por vias pluviais e aéreas oxigênio de outros estados brasileiros, isso ainda não foi o suficiente para atender a demanda local. Segundo a White Martins, a disponibilidade do produto nas suas operações na Venezuela e a empresa está viabilizando a importação do oxigênio para Manaus. Repórter Amanda Yargas.
O Paraná ofereceu também na sexta-feira 25 leitos de UTI neonatal para pacientes do Amazonas, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. O pedido de ajuda foi feito pelo Ministério da Saúde para a CESA. De acordo com a Secretaria, há necessidade de transferência de 61 pacientes recém-nascidos. No entanto, o Ministério da Saúde afirmou que adquiriu cilindros de oxigênio, o que deve manter os bebês internados em Manaus. Com o recorde no número de internações por Covid-19, o sistema de saúde do Amazonas entrou em colapso. Os leitos oferecidos para os bebês ficam em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. São 15 leitos de UTI neonatal no Hospital do Rossio e outros 10 no Hospital Infantil Valdemar Monastier. As exportações do agronegócio do Paraná aumentaram 3,98% ao longo de 2020, de acordo com a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. Com isso, os produtores rurais do estado exportaram cerca de 13 bilhões de dólares em produtos agropecuários. Com o resultado, o Paraná foi o terceiro estado que mais exportou produtos agropecuários no país, atrás do Mato Grosso e São Paulo, que exportaram mais de 17 bilhões de dólares. De acordo com a SEAB, o agronegócio representou 80% das exportações do Paraná em 2020. E a soja foi o produto mais exportado pelo Paraná no ano passado, representando quase metade dos embarques de produtos agropecuários do estado. No Brasil, a inflação é maior para quem ganha menos. Quem explica é José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. Um fato pouco conhecido sobre a economia brasileira é que a inflação é maior justamente para quem ganha menos. A pesquisa mensal do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra seguidamente esta situação. Os dados mais recentes indicaram que o aumento de preços no ano que terminou foi de 6,2% para as famílias mais pobres e que para a classe de alta renda o ano registrou uma taxa bem menor, de 2,7%. A diferença entre a inflação das classes pobres e de alta renda acontece porque as compras mensais obrigatórias são de produtos diferentes. Como exemplo, os mais pobres têm os seus maiores gastos com alimentos, energia e gás, que levam em média 37% dos seus orçamentos mensais. E estes são produtos que têm altas mais seguidas. São consideradas famílias com rendas mais baixas as que têm ganho menor que R$ 1.650 ao mês. E as famílias consideradas de alta renda são as que têm rendimento mensal acima de R$ 16.509. Além da alta dos alimentos no ano que terminou, quem ganha menos teve perdas com o reajuste da energia elétrica e dos preços dos serviços. Ao longo do tempo, os dados das pesquisas de inflação por diferentes classes econômicas mostram que a maior perda para os mais pobres acontece de forma permanente no país. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
E no próximo bloco, conheça o Programa de Consulta Pública Municipal, realizado em Curitiba, no qual a população participa da composição do orçamento da cidade e aponta prioridades para cada região. E ainda as notícias do esporte, depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.